Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o governo brasileiro, que adiou para o ano que vem o começo da Lei Geral de Proteção de Dados, que pelo menos em teoria deve entrar em vigor ainda nesse ano. Na verdade, recentemente eu até comentei por aqui, né, que tinha sido quebrado em duas, a implementação no começo ia acontecer agora em agosto, o resto só no ano que vem, mas por conta de confusões aí do coronavírus, o governo falou agora que vai ficar tudo pro ano que vem, pro azar da gente, né, porque essa lei é bacana pra privacidade. E ainda sobre confusões e o vírus, a Amazon tá sendo acusada de ter comprado câmeras com sensores térmicos de uma empresa, né, proibida pelo governo americano. A Reuters comentou que ela gastou 10 milhões de dólares em câmeras termais de uma empresa chamada Zhenjiang Dawa para ficar de olho, né, na temperatura do pessoal lá que trabalha em galpões da empresa, só que o governo americano tinha proibido negócios com essa empresa porque ela tinha facilitado detenções ilegais lá na China. Aí, perguntada sobre isso, a Amazon comentou que tecnicamente não fez nada de errado, né, porque o bloqueio do governo vale só para agências também do governo americano, e o governo americano, por sua vez, comentou que a Amazon ainda assim tinha que ter feito acordo com outra empresa lá para dar 10 milhões de dólares. Bom, continuando com as notícias sobre epidemia, o Twitter comentou que está facilitando a vida de pesquisadores, né, quer entender melhor aí os padrões de comunicação do pessoal em épocas de epidemia. Ele lançou uma ferramenta que vai permitir pesquisadores pegarem dados, né, para entender melhor os padrões de comunicação do pessoal pela rede, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Twitter, ele divulgou lá o relatório fiscal do último trimestre. Ele reportou um prejuízo de 8 milhões de dólares, apesar de ter faturado 3% a mais aí na comparação ano sobre ano e aumentado em 24% a quantidade de usuários diários que eles monetizam lá na plataforma. A performance geral da empresa no fim das contas acabou ficando abaixo aí do que era esperado pelo mercado, e por conta disso na Nasdaq ontem as ações da empresa caíram lá coisa de 5%. Agora, uma rede social que segue crescendo bastante é o TikTok. A ByteDance comentou que o app teve o melhor trimestre até hoje, né, de qualquer aplicativo aí de rede social. E não só ele foi baixado mais de 315 milhões de vezes aí, tanto na Play Store quanto na App Store, mas passou a marca de 2 bilhões de downloads até hoje. Já quem foi pega mentindo em relação à quantidade de usuários foi a Zoom. Dia desses, ela comentou que tinha ultrapassado a marca de 300 milhões de usuários ativos todos os dias, mas não é bem essa a história. Ela revisou essa informação, comentando que na verdade são 300 milhões de usos diários da plataforma, e na prática isso quer dizer que se um usuário fizer 10 reuniões lá por dia na Zoom, ele é contabilizado 10 vezes aí nessa conta. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook anunciou que somando tudo que eles oferecem, eles contam hoje com 3 bilhões de usuários ativos mensais, o que é um recorde aí para a empresa. Isso dá coisa de 10% a mais na comparação ano sobre ano, eles falaram sobre isso na divulgação do resultado financeiro da empresa. No último trimestre, o Facebook faturou quase 18 bilhões de dólares, aumento de 18% aí também na comparação ano sobre ano, e ele comentou também que o número diário de usuários ativos aumentou 11% para 1 bilhão e 730 milhões. Por outro lado, ele comentou que viu uma redução bem grande de publicidade, né, no último mês aí por conta do coronavírus, e por conta disso ele falou que espera um crescimento aí relativamente perto de zero para o trimestre que vem aí no próximo relatório. Esses resultados, no fim das contas, e até o futuro incerto, né, acabaram ficando bem perto aí da expectativa do mercado, e por conta disso na Nasdaq e outras ações do Facebook subiram 5% e não caíram 5% lá, como foi no caso do Twitter. Já quem reportou um lucro surpresa aí para esse trimestre foi a Tesla. Ela disse que lucrou 16 milhões de dólares, apesar dos fechamentos de fábricas, né, confusão toda aí por conta do coronavírus e tudo mais. E ela disse também que está achando pelo menos que vai conseguir cumprir a meta aí para o final desse ano, que é de entregar 500 mil de carros. E enquanto isso, na Microsoft, adivinha só, né, também pintou lá o relatório financeiro da empresa. Ela falou que por conta desse home office mundial, né, todo mundo comprando PC, ela não sentiu tanto aí a crise por conta do coronavírus, e por conta disso, o faturamento dela aumentou 15% e o lucro aumentou também lá, 22%. A parte de inteligência na nuvem dela faturou 27% a mais, o LinkedIn faturou 21% a mais, e o Azure, enquanto isso, né, reduziu um pouquinho lá o crescimento, mas ainda assim cresceu 59%. Já a divisão inteira de produtos para consumidor final, né, tipo Xbox, Surface também, né, Bing e Windows, tiveram aumento de 3% aí no faturamento, e ela comentou ainda que o Microsoft Teams conseguiu atingir 75 milhões de usuários versus 44 milhões aí do mês de março. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela está atualizando o aplicativo Your Phone, com recurso que a pessoa vai conseguir controlar a música lá que está sendo reproduzida no Android, só que pelo computador lá, direto pelo Windows 10. Isso quer dizer que vai ser possível controlar a reprodução de músicas no Android, né? Até em aplicativo terceiro, tipo Spotify, tem o Google Podcasts também, Amazon Music e tudo mais, direto lá por um player pequenininho que vai aparecer no aplicativo Your Phone, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Microsoft, ela está começando a abrir as inscrições para o pessoal que quiser participar da conferência Microsoft Build, que claro, vai ser online aí nesse ano. O acesso vai ser gratuito para essa conferência, que vai acontecer de 19 a 21 de maio, e caso você seja desenvolvedor e queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é programação, deixa eu tirar um minuto do episódio aqui para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre os cursos de programação que ela tem a oferecer, e isso inclui, por exemplo, o curso de React Native, tem de criação de widgets com Flutter também, curso de jogo, programação tanto para Android quanto para iOS, e por aí vai, né? Bastante coisa que eles têm a oferecer. Quem é assinante da Alura pode fazer quantos cursos quiser dentre os mais de 1000 que eles têm a oferecer, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua assinatura com R$100 de desconto. Então, para fazer a sua assinatura da Alura com R$100 de desconto e poder fazer quantos cursos você quiser, né, ao longo de um ano, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Mais uma vez, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Telegram, que adiou mais uma vez, né, o lançamento do blockchain da empresa. Eles comentaram que a moeda virtual Tom agora está planejada para ser lançada só em abril do ano que vem, e por conta disso, cumpriram a promessa de oferecer de volta aí o dinheiro do pessoal que investiu na coisa toda e já comprou os tokens aí quando teve a oferta inicial. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon está dando R$100 de desconto se você quiser comprar alguma coisa da linha de produtos Echo pelos próximos dias. Então, aqui no Brasil, pelos próximos dias, a caixinha Echo Dot está saindo por R$250, o Echo normal de terceira geração está saindo por R$600, o Echo Show 5 está saindo por R$500, o Echo Show 8 está saindo por R$800. E ainda sobre o Brasil, a Motorola lançou oficialmente por aqui o Motorola Razr, que é o telefone dobrável dela, né, que passou uns 2 meses em pré-venda em alguns mercados do país. Ele está custando os mesmos R$9.000 aí do período da pré-venda, e ele pode ser comprado tanto direto lá pelo site da Motorola, quanto também pelo varejo aí pelo país. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, a Xiaomi confirmou as specs do Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e Mi Note 10 Lite. No fim das contas, quase tudo que ela anunciou tinha sido vazado já, né? Cheguei a comentar por aqui algumas vezes. Então, para não repetir o festival de especificações, se você quiser saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, parece que tá pintando mais um problema aí pro Galaxy S20 Ultra da Samsung. Dessa vez, o que tá rolando é que estão começando a aparecer por aí casos de que a câmera traseira tá quebrando, né? Mesmo sem impacto lá, sem bater, sem nada assim. E pelo menos por enquanto, perguntada a respeito disso, a Samsung tá quieta e não se manifestou sobre esse assunto. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que já lançou aqui no Brasil o novo iPhone SE. Ele chegou por aqui custando a partir de R$3.700, com 10% de desconto, né, para quem comprar à vista com a Apple. E ainda sobre a Apple, e fechando a semana, ela também divulgou aí o resultado financeiro do último trimestre. Ela faturou US$58,3 bilhões, aumento de US$300 milhões aí na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, isso ficou US$5 bilhões abaixo aí do que ela tinha adiantado já para o mercado e depois voltou atrás, né, por conta da epidemia do coronavírus. Ela lucrou US$11,2 bilhões, queda de US$400 milhões aí na comparação ano sobre ano, e ela disse ainda que os iPhones faturaram US$28,9 bilhões, o que foi o maior faturamento aí para a categoria da empresa. Ela disse que enquanto a parte de iPhones, de iPads e de Macs também caíram em faturamento na comparação ano sobre ano, o faturamento subiu na parte de serviços, vestíveis e casa também, né, a parte de acessórios, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã.